Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca. E aproveita para seguir o podcast e também acessar o podcast.totos.com para ver os outros episódios que estão lá todos armazenados. E também seguir as redes da Totos na internet, no LinkedIn, no YouTube, Instagram. Está tudo aí para você acessar um monte de conteúdo bacana sobre digitalização e negócios. E hoje um papo muito especial com um assunto que cada vez mais se relaciona com a tecnologia, que é educação.
É isso aí, Gabi. Nos últimos anos a gente tem observado como as instituições de ensino precisaram se adaptar a uma nova realidade, principalmente com a pandemia, e foi na tecnologia que elas encontraram uma forte aliada. Isso a gente está falando tanto na parte pedagógica, no ensino, quanto também na gestão, na parte administrativa.
Pois é, e a gente vê, né, Fabi, que a coisa não para de evoluir. É 5G, metaverso, inteligência artificial, vem um monte de novidade que cada hora aí chacoalha esse universo da educação e traz um monte de assunto mesmo e coisas para serem pensadas dentro desse ambiente das instituições de ensino. Muita coisa aí para se reformular e para ser aproveitada, para que as pessoas tenham mais acesso, né, no fim do dia sobre isso.
Com certeza, eu estou curiosíssima para saber o que tem de novidade aí na tecnologia, como que está essa relação das instituições com essas novas tecnologias. E é um assunto super importante não só para quem estuda, né, mas para todo o segmento, toda a cadeia educacional, que tem muito espaço para crescer.
E para conversar com a gente hoje sobre como a tecnologia está estimulando a educação, o Eduardo Pires, diretor de produtos do segmento educacional da Totos. Bem-vindo, Eduardo. Que bom ter você aqui com a gente hoje.
Tudo bem, Gabi? Grande prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia na educação.
Quem também está aqui com a gente é o Vanderlei Carneiro, pró-reitor de extensão e desenvolvimento da Instituição de Ensino Superior FECAP. Muito bem-vindo, Vanderlei. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado, boa tarde Fabiana, Gabriela, boa tarde Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês para falar de educação, falar de tecnologia, né, e como essas coisas estão cada vez mais próximas a favor daqueles que participam desses processos.
Não, e a gente não podia começar por outro canto que não fosse pensando, né, o como que cada vez mais a gente vê um ensino híbrido, um ensino à distância. É, a pandemia, obviamente, acelerou isso, a gente percebe, né, do dia para a noite, todo mundo, as escolas, as instituições, tendo que achar uma maneira de trabalhar remoto. E que como isso veio para ficar, em especial no ensino superior, na educação profissionalizante, nos cursos livres também, enfim, uma série aí de instituições adotando para sempre como metodologia, né? Seja remoto, seja híbrido, e o quanto que isso mexeu no tempo rápido. E queria entender de vocês, assim, como foi isso, né? Essa revolução, essa mudança no espaço de tempo tão curto, o que disso veio para ficar e como as coisas agora se organizam e se estruturam nesse novo cenário onde estudar pela internet em qualquer canto já é uma realidade?
Bom, acho que a pandemia ela veio para acelerar um processo, né, que já vinha acontecendo de uma certa forma, né, o ensino à distância ele já vinha crescendo há algum tempo, mas de repente, da noite para o dia, né, todo mundo ficar preso dentro de casa e a gente precisou, né, se adaptar a tudo isso. E aí foi uma adaptação muito grande, tanto das instituições de ensino quanto nós de empresas de tecnologia, né? A gente tinha que fornecer as ferramentas, né, para os nossos clientes e eles, ao mesmo tempo, para os alunos, né, para os clientes das instituições, conseguir proporcionar que as aulas continuassem acontecendo. Então, um desafio grande, mas que nos ajudou, né, a impulsionar, né, uma série de avanços aí tecnológicos, né, que vinham acontecendo num ritmo um pouquinho mais lento e de repente, né, a coisa precisou se transformar. Então, foi muito bom porque a gente conseguiu ver uma reação rápida, né, e a gente manteve aí o andamento das aulas, as instituições conseguiram seguir, né, com as suas atividades num tempo muito curto, né, de adaptação, e os resultados foram muito bons, né. Acho que agora é continuar com a evolução e se adaptar entre o modelo 100% remoto, um modelo híbrido, né, os cursos de EAD que já existiam, que tem um conceito um pouco diferente mesmo, né, não é um ensino híbrido. Então, tudo isso agora já está lançado, né? A gente só tem que fazer alguns ajustes, porque a coisa já está funcionando e a adaptação é mais do que necessária.
Nessa linha que o Edu colocou, a tecnologia, ela simplesmente, na minha opinião, ela salvou o processo de ensino-aprendizagem formal nas universidades e nas escolas durante a pandemia, né? Porque se não fosse a possibilidade do ensino remoto, né, que se criou do dia para a noite, basicamente, aqui na nossa escola a gente mudou a chave em 3 dias. Né? Então, a gente resolveu fazer uma coisa numa quinta-feira, na terça da semana seguinte, o processo já estava rodando de outra forma. Né? Então, eu gostaria de considerar isso inicialmente, né? Que naquele momento que a gente precisou, graças à tecnologia, nós continuamos com o nosso processo. Uma outra coisa que também a pandemia ajudou muito, o EAD ele vinha no seu ritmo de crescimento, mas o ensino à distância, né, seja ele remoto ou EAD, existe uma diferença, ele convivia dentro das universidades com uma grande quantidade de gente que não acreditava nesse processo. Né? Então, gente que, olha, não queria se envolver com isso. E aí, naquele momento da pandemia também, todo mundo teve que abrir o coração e falar, não, é o que dá para fazer. E engraçado, assim, que eu, né, faço parte de um programa de preparação, de capacitação de professores também com tecnologia, e hoje eu percebo que muitos daqueles professores mais tradicionais, antigos, que não compravam ideia, que tiveram que aprender a gravar vídeo, aprender a usar ambientes virtuais de aprendizagem, aprender a fazer podcast e outras coisas, hoje eles chegam e falam, nossa, que legal que houve tudo isso, né? Agora eu posso ter um repositório meu de arquivos, eu não preciso... Então, eles enxergam valor nisso. Houve uma aceleração e uma mudança de cultura, principalmente para uma parte significativa dos professores, né? Então, a área acadêmica, a academia tem muito, muito conservadorismo em alguns aspectos e o conservadorismo nem sempre é favorável, né? Então, nesse caso, a tecnologia também deu essa oportunidade para que eles conhecessem coisas diferentes, né?
Foi muito legal, né? Mudar realmente o mindset das pessoas de uma forma que não tinha outra escolha, né? As pessoas precisaram se adaptar de uma maneira, né, muito imediata. E as coisas aconteceram. É isso que é interessante, né? Da gente ver que as coisas realmente funcionam, mas a gente precisa acreditar, né, e dar os passos, né? Não ficar esperando a coisa acontecer.
Claro, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, né? Nem tudo são flores. Eu acho que a gente tem que fazer muitos ajustes, né, nos processos. Tem que entender e fazer com que os professores discutam bastante a questão da comunicação digital, que ela é diferente, né? A comunicação digital, ela é editável, ela é objetiva, ela não, ninguém quer ouvir um podcast de 2 horas, sabe? Então, a gente tem que mudar algumas coisas, mudar até a forma de comunicação para a gente ter mais eficiência nos nossos processos educacionais.
E esse é um ponto muito legal que você toca, porque às vezes, quando para quem está distante desse universo, as pessoas pensam que a educação no digital é simplesmente entrar no Zoom e ter a mesma aula que seria presencial online, né? Então, daí as pessoas só veem a perda, que falam, poxa, em vez de eu ver aquela pessoa e as expressões dela, eu vou ver ali numa telinha e é igual. E, no fundo, a gente vê que cada vez mais, eu até recente fiz um curso numa universidade e fiquei super impressionada assim, com a sofisticação de metodologia, né? Com como se usam todas as ferramentas possíveis de áudio, de vídeo, de teste, de repositório de arquivo, coletivo, de conexão entre as pessoas comentando nos trabalhos umas das outras. Então, assim, só citando exemplos, para que a gente vê que cada vez mais se sofistica a forma de pensar o como a gente usa cada uma dessas plataformas e cada possibilidade tecnológica a favor do conteúdo, né, do ensino, e que daí isso expande muita coisa. E aí é onde começa a ficar interessante. Que você fala, não, é outra forma de dar aula, outra forma de ensinar. E aí fico imaginando nesse processo aí de vocês, que pelo que você está contando, muita coisa deve ter sido usada nesse sentido de repensar a metodologia, né, que óbvio que é um desafio, mas ao mesmo tempo também traz muita oportunidade, e o tanto que plataformas e certas tecnologias acabam facilitando muito, né, porque abrem ali oportunidades, abrem coisas que talvez a gente nunca nem imaginaria de fazer antigamente.
A gente recebe alunos que são cada vez mais digitais, né? Esse pessoal, eles não precisam que o professor, durante 1h50 ali, fique explicando uma coisa para eles, e eles nem suportam esse tipo de coisa. E vamos combinar, todo mundo aqui já passou pela escola, né? Uma experiência que eu e meus professores temos, uma aula que você gasta uma hora e meia para discorrer sobre um assunto, se aquilo estiver sendo planejado e sem interrupção, você coloca com mais precisão em 20 minutos. E aí o aluno, ele pode ter aquilo, ter acesso àquilo no horário que for mais confortável para ele. E quando ele chegar na sala de aula, você ganha, por exemplo, né, em homogeneidade da turma, todo mundo já ouviu aquilo. Você pode até testar para obrigar com que eles, obrigar entre aspas, né, mas para que eles cheguem preparados, e a aula que ocorreria no nível 1, ela vai ocorrer no nível 3, porque todo mundo já está sabendo o que vai acontecer, está motivado em relação àquilo, vê sentido naquilo que se está falando ali. É diferente de quando eu estudei, eu entrava na sala de aula e eu sabia o assunto, o título do assunto, quando sabia. Muitas vezes eu estava lá, olha, hoje é aula de fisiologia, tá bom, vamos lá. E aí era uma surpresa. Hoje em dia não existe mais isso, né? O professor não é mais o dono da verdade, porque o aluno tem ali na mão um Google que ele consulta conceitos, ele consulta métricas, ele consulta quase tudo o que ele quiser, né? Então o professor também se vê na obrigação de pensar uma aula diferente. A aula dele tem que ser mais planejada, né? Isso impõe um desafio para todos, e o processo de aprendizagem que consiste, né, num processo onde um aprendiz, ele toma posse de um conhecimento, em cima daquele conhecimento ele reflete, ele mobiliza aquilo para resolver um problema, se torna mais rico, né? Porque ele tem o conhecimento antecipado, os conceitos, e a aula ali, o professor pratica, pode praticar aquilo, pode promover uma interação, né? Antes, uma coisa que os cursos de AD eram criticados, né? Olha, mas no EAD não dá para fazer interação em grupo, por exemplo. Né? Não existia, era uma dificuldade muito grande. Aí apareceu o Zoom. Nossa, o Zoom é maravilhoso, você consegue separar em grupo, gravar, fazer. Então, as coisas foram caindo. Em 2 anos, houve uma revolução nessa área de processos pedagógicos dentro de sala de aula. É incrível. E que hoje, alunos, por exemplo, que têm um nível de maturidade maior, como alunos de pós-graduação, lato sensu e até mestrado, os caras falam, olha, cara, acabou a pandemia, mas vamos continuar no online, que é mais prático, eu não perco tempo, é mais barato, que eu não me desloco, tá? Então, as escolas se veem diante de grandes desafios e grandes oportunidades, né? E que, no final das contas, os professores são necessários, porque sozinhos também eles se afogam no Google, né? Eu vou colocar uma questão aqui, talvez não seja o momento, aí vocês podem... O ano passado foi publicada uma pesquisa que mostrava que pela primeira vez a geração de filhos tinha o quociente de inteligência menor do que a geração dos pais. Pela primeira vez na história da humanidade. Não houve evolução. tá, é uma pesquisa inglesa, eu tenho esse paper, né? Mas aí mostra o seguinte também, há um perigo que nós devemos, nós como universidade, como gestores educacionais, como empresas de tecnologia, ficar atentos a eles, né? O aprendizado necessita de uma orientação, necessita de um processo de mentoria de alguém ali, porque sozinhos é a história de você morrer afogado no meio de tanta informação sem saber o que usar e o que fazer com elas, né?
É muito louco se for parar para pensar, junto com o uso da tecnologia, como mudaram as relações, né, professor-aluno. Eu nem consigo imaginar como que é a dinâmica que você está explicando agora, Vanderlei. Na nossa época escolar, né, Gabi? A gente nem precisa citar o ano para o pessoal não saber a nossa idade. Mas como as coisas são dinâmicas e as relações totalmente diferentes. E aí eu me pergunto aqui, das novas tecnologias, está vindo aí o 5G, vocês já estão pensando nisso, como que isso vai poder ajudar? Nem todo mundo, né, no Brasil tem o acesso à internet, pode ser ainda um desafio. Como que vocês estão enxergando aí a implementação do 5G na educação?
É, acho que é mais um ganho, né, que a gente vai ter conta da tecnologia, da velocidade da internet e as possibilidades que vão só aumentando, né? Quando você tem mais recursos tecnológicos, você consegue explorar isso mais, né? O professor Vanderlei falou muito bem aí das evoluções, de como as coisas caminharam, os professores se adaptando e tudo. E quanto mais você tiver recurso tecnológico que te permita investir ainda mais em novos processos, em novas formas de educação você vai ganhar, vai ter um ganho sempre muito grande, né, para toda a sociedade, para toda a comunidade acadêmica. Né, e é importante nisso, porque toda instituição, e aí não só a gente falou bastante do acadêmico, mas a instituição como um todo ela tem evoluído, ela tem que evoluir na sua gestão também. Tudo isso acompanhar de uma maneira diferente. Então, a gente que é, né, da parte de sistemas, de software, a gente teve também foi impulsionado por essas mudanças para que a gente transformasse o nosso roadmap de produto para entregar algumas soluções que melhorassem a vida das instituições e dos seus alunos. Né? Por exemplo, os alunos não iam mais nas instituições e eles continuavam precisando de documentos, de fazer solicitações, né, de alguma questão de troca de disciplina que seja, ou de algum documento para comprovar matrícula e tudo, mas tudo isso precisou ser digital, pagamentos. Né? Nesse meio do caminho tivemos uma evolução enorme em termos de pagamentos, que antes havia uma certa, às vezes, resistência do segmento educacional, em alguns casos, de evoluir, né, para outros pagamentos que não o boleto. A gente via ainda há pouco, até algumas instituições ainda trabalhavam com cheque, coisa que já era fora do padrão, mas ainda tinha. Agora não, agora não tinha mais jeito. As pessoas não vão na instituição, elas não têm como estar lá, e isso tudo precisou, né, digitalizar e de uma forma muito rápida, né, e aí fica o desafio nosso também como área de tecnologia de conseguir acompanhar, né, e levar algumas sugestões, algumas ferramentas para fazer com que os clientes avancem, né, e se destaquem no mercado. Então, junta aí a instituição querendo avançar e precisando avançar com a parte pedagógica, com a parte de gestão, e a gente, né, como fornecedor de tecnologia, também acompanhando isso aí. Então, foi uma experiência, né, fora, claro, todo o problema da pandemia, mas em termos de oportunidades para os negócios e para a evolução no segmento educacional, realmente foi fantástico nesse sentido. Uma evolução muito grande num espaço de tempo muito curto.
É que a gente esquece, né, muitas vezes, que as instituições de ensino, para além de serem esse lugar, né, do conhecimento e afins, elas, no fim do dia, são uma organização, né, uma instituição.
Exatamente.
Que cumpre processos legais, fiscais, contábeis, jurídicos e tudo aquilo que qualquer outra organização precisa fazer, e quanto maior, mais complexo. E aí o ganho de produtividade, de escala, e fico imaginando até que hoje, muito possivelmente, devem ter aí, né, Edu, sofisticação na tecnologia para, assim como nos outros negócios, você conseguir coletar feedbacks, antecipar necessidades e desejos de quem está ali na ponta, né, do seu público, do cidadão com quem você dialoga, para conseguir, inclusive, melhorar, né, os seus processos, ou atender o que, que é que as pessoas estão em busca. E aí imagino até que novos cursos, novas possibilidades educacionais são desenhadas a partir desse feedback mesmo, né, dessa coleta que o digital, as ferramentas acabam trazendo com muita maestria, né? Que você fala, ah, não, essas pessoas fazem isso, então estão procurando por aquilo, e a gente pode, então, criar aqui um grupo de estudos sobre tal assunto, criar aqui uma, sei lá o quê, uma revista acadêmica sobre esse outro tema. Acho que dá também muito material para criar coisa nova, né? E aí todo mundo ganha.
Sim, né, com certeza. Aí a tecnologia vem ajudar muito na comunicação com os estudantes e até nessa coleta de informações, o máximo de informações que você consegue coletar, né, para criar os seus big data e a partir de usando algoritmos aí de inteligência artificial e outras coisas mais, você poder, né, trazer novas sugestões, sejam elas, né, de novos cursos ou novas oportunidades de negócios, como também facilitar mesmo, né, o acesso a determinadas informações, a organização de conteúdos também, para você, né, levar isso de uma maneira muito mais fácil para os estudantes conforme a gente vai percebendo, né, e identificando através de ferramentas essas demandas. Né? Então, sim, é muita coisa. Realmente, se a gente for listar tudo aqui, a gente vai ficar nesse bate-papo aqui, né, no mínimo uma semana aí falando de muita coisa que dá para a gente criar.
Tem uma coisa, Edu, Fabi e Gabriela. Eu lembrei aqui agora, você falou do 5G, né? A gente vê com muito bons olhos, porque a gente acredita que a gente vai mudar de patamar, né, em termos de capacidade de processamento e, consequentemente, de capacidade, de velocidade, de outros recursos. Em 2006, eu estava dando aula num MBA internacional, e aí eu tinha que aplicar uma prova para uma menina que estava na Itália. E aí essa menina... A escola usou, não era aqui a escola que eu trabalho, a gente usou um esquema assim, olha, mostra quem está o ambiente, né? E basicamente eu criei um mecanismo de fazer as perguntas, ela responder as perguntas para mim, depois ela digitava as perguntas e eu já captava aqui aquelas respostas. Dá um pulo de 15 anos, de 17 anos especificamente, aí acelerado pela tecnologia. As escolas têm um problema, quando um aluno fica doente, com doença infecto-contagiosa, quando uma mulher tem filho, que ela tem direito legal a ficar em casa, e a escola tem obrigação legal de levar as avaliações até a casa dela. Então, como é que faz isso? Tem que mandar um portador, tem que pagar o transporte, tem que pagar a alimentação. Tem um custo para isso. Vou dar um chute aqui, sabe? Uns R$300 para fazer esse processo. Hoje em dia, existem sistemas que monitoram, seja para escolas de idiomas, já tem isso, certificações áreas aí, onde a inteligência artificial monitora a pessoa e o ambiente e a pessoa testa aquilo antes e ela pode fazer uma prova digital com total segurança por parte da instituição que não está havendo fraude. Há um custo 10% do custo operacional que tínhamos para fazer a coisa fisicamente. Então, estou dando um exemplo, né? Que aí o 5G vai tornar isso ainda mais sofisticado, né? Mas existem outras situações, né? Então, a tecnologia também favorece as partes interessadas ali no processo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tempo, do ponto de vista de se sentir bem fazendo aquele processo.
Aproveitando aqui o papo, uma pausa para lembrar você que está nos ouvindo a seguir a TOTVS em todas as suas redes sociais, LinkedIn, Twitter, YouTube. E também aproveita já para seguir o nosso podcast. Estamos em todas as plataformas. E também você pode acompanhar todos os outros episódios que já gravamos Muito conteúdo bacana te esperando no site podcast.totus.com. Bom, e por falar em inteligência artificial, a gente não pode deixar de citar o assunto do momento, que é o ChatGPT-3, né? O chatbot aí que usa inteligência artificial para produzir textos. É, muita gente a favor, outras contra, porque o robô vai substituir o humano, ao mesmo tempo vai facilitar e muito otimizar os processos educacionais. Inclusive, tem faculdade brasileira já de olho para implementar na avaliação de provas. Como vocês enxergam isso? É uma tendência que veio para ficar? Vai começar a ter um boom de uso aí nas escolas brasileiras?
Bom, agora a gente está vendo uma situação que a gente antes só via em filmes, né? Realmente a inteligência artificial, ela entrando aí, de repente, na vida, no dia a dia de todo mundo, né? Não sei o quanto vocês já testaram o chat GPT, é realmente fantástico, né? Você faz uma determinada pergunta, você pede para ele criar um código-fonte e ele gera isso, mas é claro que, de alguma forma, tudo isso é baseado em informações, em dados reais que os humanos geraram e as máquinas estão trabalhando para aperfeiçoar isso. Então, o que a gente vê, assim, que eu vejo muito é sempre usar a tecnologia para o bem, né? Você fazer o melhor uso da tecnologia. Então, vão ser ferramentas que vão nos ajudar muito, né? O professor estava falando agora um pouquinho a respeito de provas remotas, onde, né, o cuidado e a preocupação com fraudes e tudo mais, né? Ali é um outro contexto, a pessoa pode jogar as questões da prova numa ferramenta dessa e ter a resposta, que pelo que a gente já viu, já temos testes que mostram que a ferramenta foi aprovada num teste desses do Revalida, né, de medicina. Então é algo realmente que surpreende, né, é algo, né, uma inovação e tanto, mas se a gente usar isso pro lado do bem, eu acho que a gente só tem a ganhar. Como tudo na tecnologia, ela vem agregar, né, valor para toda a sociedade. E a gente aproveitar disso da melhor forma, né? Tendo sempre, óbvio, ali os professores, os monitores, orientando todo o estudo, todo o trabalho, e aproveitar o que a tecnologia e as ferramentas que estão aí podem nos proporcionar. Então, é uma adequação mesmo do modelo de ensino, é mais uma evolução que o modelo de ensino já vai ter que pensar em fazer, né, em cima de tudo que já vem fazendo nos últimos anos agora. Mas, né, tem tudo para ajudar realmente bastante, né, toda a nossa sociedade com ferramentas com potencial todo. Então, aí, na verdade, a questão pessoal preocupa muito. Às vezes, vai eliminar uma série de trabalhos e tal. Sim, alguns trabalhos eles são eliminados pela tecnologia naturalmente, como nas indústrias, nas fábricas, isso já aconteceu, já se robotizou muita coisa. E aquele emprego que antes era feito de uma forma manual passou a ser um emprego mais sofisticado, onde as pessoas vão operar os robôs, né, e inclusive vão ser mais bem remuneradas do que eram quando elas, né, faziam trabalhos muito mais braçais. E aí é achar o equilíbrio. Algumas profissões, de repente, vão perdendo espaço, mas outras tantas surgem. O ponto é que cada vez mais a educação é fundamental. Quem não se preparar, não tiver uma educação básica, que seja uma educação depois evoluindo nesse sentido, vai ter muita dificuldade em conviver com tanta tecnologia e poder aproveitar tudo que ela traz de bom, né, pro nosso mercado. Então, é uma mudança que a sociedade como um todo tem que acompanhar, e óbvio, né, aí vem toda uma questão, uma discussão, né, de apoio à educação básica e tudo mais do país, que a gente precisaria, sim, reforçar. Mas é aí é uma discussão bem ampla, né? Mas eu acho que só tem a ajudar desde que a gente consiga usar isso de uma forma bem positiva.
Ok, eu concordo com você, Edu. A gente tem que saber usar. Eu acho que essa inteligência artificial, ela impulsiona as universidades para pensar diferente e impulsiona os professores a repensar o seu papel, né? A repensar o seu papel. Então, eu estava falando que atualmente o aluno tem acesso ao Google, então eu não posso chegar na sala de aula e falar assim, olha, eu vou definir alguma coisa para vocês, porque isso está lá no Google. Já existe uma inteligência artificial né, mais básica, né, do que o ChatGPT. É um nível 2 agora, e que eu acho que, se bem usado, colabora com a educação. Né? Colabora com a educação e colabora com as escolas. E põe em xeque todo um planejamento curricular, um planejamento de processos educacionais. Quer dizer, todo mundo... É claro que estamos no começo ainda. Eu testei o ChatGPT nas áreas que eu atuo, né? Ele realmente dá níveis de respostas muito, muito bons, né? Agora, ele ainda não faz coisas que os humanos fazem ainda bem, né? Então, e a gente vai ter que começar a fazer coisas diferentes também nas nossas profissões, né? Então, tem várias profissões que mudaram o perfil ao longo dos anos, né? E agora vão continuar mudando e talvez de forma mais rápida. Então, acredito que, se bem usado, fará bem para as escolas, para os estudantes, para os alunos, para os professores, né? Mas vai incomodar, com certeza, vai incomodar muita escola, muito professor, né?
E, no fundo, eu acho que muito disso traz de volta uma discussão, né, do quanto a gente cada vez mais precisa estimular aquilo que sempre foi a essência da educação, que é o espírito crítico, né? Porque, no fundo, você faz melhor uso dessas ferramentas quanto mais você sabe fazer boas perguntas, questionar, olhar para o seu entorno e entender contexto. Acho que a gente volta para a base ali da educação, que é aprender a ser mais crítico mesmo, né? Para poder selecionar e saber qual é o momento de usar uma ferramenta ou outra. Porque ele só te dá uma resposta se você souber o que você quer perguntar, né? Se você não sabe a pergunta, você não vai chegar na resposta boa.
Exato, e daqui a 3 anos, a gente não pode constatar que a geração atual é 5 vezes mais incompetente do que a geração, sabe, de uma década atrás, porque a inteligência artificial deixou todo mundo preguiçoso, inclusive os professores e as escolas. Então, olha, tudo está na mão, não precisa. E aí vai ser ruim, né? Para a raça humana, entendo eu. A gente tem que pensar diferente para criar soluções diferentes. A partir daquilo que o básico, né, o agrupamento de informações com um bom senso, que parece que vai crescer cada vez mais com a inteligência artificial, vai acontecer. Então, onde é que o bom senso, a razão humana, a crítica humana pode avançar de modo que a gente tenha uma sociedade mais igual, né, mais justa, melhor para todos? A gente tem muito que avançar como sociedade, e a educação é o caminho, né? Então, como que a educação, nesse contexto de inteligência artificial, deve se movimentar daqui para frente? É um baita desafio para todos nós.
Com certeza, e ficaremos de olho aí, né, nas evoluções cada vez mais rápidas. Eu vejo isso como um ciclo evolutivo de aprendizado, né? Vem uma nova tecnologia, o professor tem que se atualizar para saber usá-la, a empresa que oferece o software tem que aprender também como lidar com a tecnologia para oferecer um novo produto, e aí o aprendizado, né, é sempre um ciclo evolutivo conforme as novas tecnologias vão surgindo. Bom, nesse sentido, os professores na FECAP, Vanderlei, como que rolou aí, né, nessa mudança que você falou? Em 3 dias, né, mudou tudo. Houve um treinamento? Como que foi sendo esse preparo?
Esse processo de requalificar, né, assim, que é sempre a grande questão. Né?
Exato.
Teve que ter treinamento, né? Porque senão ia infartar muita gente. Né? Então, a gente, outras escolas também fizeram isso. As escolas, elas, até por questões regulatórias, por obrigação, desde a criação dos SINAIs, lá no final da década de 90, elas são obrigadas a ter um programa de qualificação docente. As universidades, diferente da escola do ensino fundamental, onde os professores têm licenciatura e estudam para poder ser professor, no ensino superior não existe essa exigência. E aí foi criado, então, essa obrigação, entre aspas, aí, que, na verdade, acontece quando as escolas e os cursos são avaliados, né? Então, a gente tem esse programa. Aqui, as outras escolas também têm. E a gente sempre foi preocupado em trazer tecnologia para os nossos professores, né? Então, naquele momento ali, a gente já tinha, a gente já previa que alguma coisa aconteceria, a gente não sabia a intensidade. E a gente trouxe todo o programa de treinamento do semestre com algumas coisas novas para 2, 3 dias. Então, a gente fez uma espécie de mutirão, a gente ficou de plantão, a gente tem uma equipe, 3 pessoas, uma equipe bem enxuta, né, que cuidam de ambiente virtual de aprendizagem, de novas tecnologias, né, de acesso aos sistemas que nós usamos aqui, né, sistemas da TOTS também, o RM e as suas interfaces, né. Então, houve isso sim, né, a gente fez treinamentos e na semana seguinte continuamos a fazer, gravamos os treinamentos, ficavam disponíveis para os professores, nosso atendimento foi ampliado naquele final de semana, foi uma correria e foi assim, uma época de muita insegurança, muita angústia da nossa parte também, né, então, e que perdurou, porque eu lembro que foi numa sexta-feira, 19 de março, se eu não estou enganado, que a gente parou e a gente achou que a gente fosse
ficar duas
voltar.
Semanas só dando aula, assim.
É, não, daqui a pouquinho
vamos ficar
a gente
essas
volta,
duas
né?
semanas assim, já volto. Em junho tá tudo de volta.
Duas semaninhas, três.
Claro, não é o tema aqui do assunto, mas isso teve desdobramentos psicológicos para as pessoas, para professores, para alunos, né? E o atendimento também ocorria por meio de ferramentas como essa, quer dizer, mais uma vez a tecnologia ajudando até com a saúde das pessoas. Então, a gente, como instituição, né, a gente é muito preocupado com essa questão de capacitar e instrumentalizar o professor para que ele possa exercer sua atividade da melhor maneira possível, né? E é sempre um desafio, porque a gente fica ali, né, olha, tempo, nosso tempo do professor, recurso, custos, mas a gente tem conseguido fazer uma oferta maior do que aquela que é estabelecida no nosso planejamento estratégico. Então, isso é uma política da reitoria já há bastante tempo em não poupar esforços nessa frente de atuação.
E como que ficam os próprios processos assim, regulatórios, né? O quanto que o MEC, as estruturas para onde as universidades, as instituições de ensino respondem, como fica a digitalização nesse processo mais macro, assim? O que que tem mudado, como estão as coisas?
Olha, eu posso comentar aqui, Gabi, até porque eu também faço parte lá do banco dos sinais de avaliadores, e assim, durante a pandemia, houve uma mudança significativa nos processos e graças à tecnologia. Eu explico. Antes, as instituições eram avaliadas, né, ou institucionalmente ou algum dos seus cursos por uma comissão de avaliadores que chegavam até o local e se reuniam com diversas instâncias, com todas as instâncias da escola, para avaliar basicamente 3 dimensões, projeto curricular, a infraestrutura e o corpo docente, né? Com a pandemia, isso parou durante um tempo e depois o MEC retomou com um processo que eles chamam de avaliação virtual em loco, né? Então, hoje, um processo de avaliação é feito basicamente de forma digital. Até a visita às instalações são feitas por meio digital. Um colaborador da instituição, uma câmera, vai mostrando aquilo que os avaliadores querem e precisam avaliar, e depois essa gravação fica disponível, que possibilita você voltar para alguns pontos aquilo que for necessário, né? As reuniões são gravadas também e elas são feitas com pessoas até que teriam dificuldade de estar na instituição naquele dia, né? Então, você pega regiões distantes do Brasil, né, você vai avaliar um curso de educação à distância em Roraima, né? Como é que o processo ocorreria? Os alunos teriam que ir até a universidade, mesmo eles sendo de educação à distância, para participar dessas reuniões presenciais. Muitas vezes isso não era possível, agora é, né? Então, você consegue conversar com mais gente, porque a geografia não é mais uma limitação, nem outras condições, né? Às vezes, condições de custo mesmo, que a pessoa não tinha condição financeira para se deslocar, ou condições climáticas, naquele dia aconteceu alguma coisa. Então, houve esse processo de mudança e não voltou ao normal ainda. Nós, como avaliadores, acreditamos que não voltará. Por quê? Porque realmente dá para fazer de forma online, simples assim, né? Existe, do ponto de vista regulatório, também uma outra coisa importante, graças à tecnologia, que foi a criação dos diplomas digitais, né? Não está na sua pergunta, Gabi, mas eu gostaria de já emendar aqui que isso ajudou demais as instituições, né? E os próprios alunos também, né? Hoje, a partir do momento que o aluno ele finaliza todo o processo, é gerado um código para ele, que é o diploma digital dele, que ele pode, a entidade interessada pode entrar no MEC e ver se aquilo é válido ou não, né? Então, até o processo de garantia da qualidade do documento, ali, da autenticidade do documento, ficou muito mais tranquilo, né? E o reitor, desculpa, só para não deixar de fazer um comentário, né? Que eu tinha dó do meu amigo reitor aqui, que eu chegava no final do semestre, tinha 700 diplomas para ele assinar, né?
Realmente, aí são muitos ganhos mesmo, né? E o MEC já vem com essa transformação até antes mesmo, né, da pandemia, quando ele veio com a questão da digitalização do acervo documental, né, com a Secretaria Digital, onde toda a documentação dos alunos, né, entrantes, eles já eram todos digitalizados, e teve um prazo para as instituições digitalizarem os documentos, né, toda a história do estudante ali na instituição. Então, tudo isso vai eliminando papel e vai simplificando o processo, fazendo com que seja mais fácil você consultar os dados, né? Para as instituições, não tem que ter salas enormes para armazenar a documentação e depois dificuldade para localizar tudo isso, né? Então, veio com toda essa documentação inicialmente, agora aí o professor falando do diploma digital e já estamos caminhando para histórico, currículo digital, tudo digital, né? O MEC vem realmente acelerando bastante essa transformação digital, o que está ajudando, acho que, né, todas as instituições, os estudantes, né, no final das contas, para a sociedade como um todo. É muito importante isso tudo avançar, porque a gente tira a parte burocrática, né? E aí cada vez mais vamos focar no que interessa, que é a educação mesmo, né? O ensino em si. Então, é uma oportunidade enorme e muita tecnologia em cima, só com muita tecnologia que isso tudo é possível, né? Para garantir a veracidade dos dados, segurança e as consultas, né, no momento adequado.
Não, é muito legal ouvir, e imagino, Edu, que deve lidar também com instituições de portes, locais, né, variados, assim, que deve ter devem ter desníveis, né, entre os estados de maturidade de cada instituição e das possibilidades que se colocam, né? A gente sabe que o Brasil é um país bastante desigual, a internet ainda é uma não realidade em vários cantos do país, em vários ambientes escolares, alguns lugares começando ainda um processo de digitalização, nem todo mundo assim tão maduro quanto o caso que a gente tem aqui hoje no podcast. E aí fico curiosa para entender, Edu, você olhando assim, né, para o país como um todo, como está assim esse cenário, né, dessa possibilidade de digitalização, que imagino que tem uma oportunidade enorme, porque deve ter muito ainda por fazer, mas ao mesmo tempo com vários desafios por conta, né, do tamanho das desigualdades próprias do nosso país mesmo.
Esse é um ponto realmente, né, que gera ainda uma dificuldade grande, e as coisas vão avançando aí com o tempo. As instituições, né, com os postos diferentes, e aí a capacidade de investimento e condição, às vezes, de se adaptar algumas situações, muitas vezes ficam um pouco mais difíceis. Mas acho que também todo mundo entendeu aquele momento e várias das empresas também de tecnologia conseguiram apoiar várias instituições que às vezes tinham um pouco mais de dificuldade naquele momento. Né? A gente, como diz, acabou pegando um pouco mais na mão, né, do cliente lá do outro lado para dar um apoio maior, porque era necessário, era uma questão, né, de até de vida ou morte ali para o negócio. A gente vê, por exemplo, as instituições de, né, educação infantil, que era um cenário muito difícil, muitas delas fecharam realmente as portas, porque não faria sentido, né, para os pais ter que cuidar da criança em casa e acompanhar uma aula remota, né, de uma criança numa fase que não tem muito como você prendê-la ali na frente de uma tela. Mas fora isso, as outras áreas, todas as instituições foram se adaptando de uma forma realmente muito rápida, com as suas dificuldades. Essa limitação de internet, né, velocidade de internet, isso também atrapalhou muito, né, muita gente teve dificuldade com isso. E uma outra grande dificuldade que a pessoa enfrentou, às vezes, eram residências onde você tinha 3 filhos e como é que você colocava os 3 filhos para assistir aula se a gente tinha um computador ou um celular, né, e a família toda ali. Então, essa adaptação os colégios foram fazendo, as instituições de ensino superior, né, com um pouco menos de dificuldade nesse caminho, né, por conta até do perfil dos alunos, mas todos foram avançando de uma forma muito interessante. E a gente de tecnologia foi adaptando tudo que a gente podia para simplificar essa vida do cliente, na comunicação, né, com os pais e alunos, tudo que a gente conseguiu fazer para ajudar naquele momento era o objetivo, o foco nosso como empresa de tecnologia.
Então, o que vocês têm hoje de plataforma, por exemplo, serve para educação básica, educação superior, serve para todos os níveis e todos os tamanhos, assim, do pequeno ao grande?
É isso, a gente atende, né, todos os portes, então a gente tem clientes, né, de porte bem pequeno até dos maiores grupos educacionais aí do país, né, e a ferramenta ela se adapta, né, a essa necessidade das instituições. E o que a gente fez muito foi linkar as nossas ferramentas com as ferramentas aí de LMS, né, dos ensinos à distância, né, todas essas ferramentas de, né, das aulas remotas também, a gente facilitar a vida da instituição para ela conseguir manter um nível de informação adequado, porque não só as instituições sofreram, todo mundo em casa, os alunos e familiares com dificuldades de acompanhar. O que ele teria que fazer? Oh, hoje tem aula, não vai ter aula? Como é que é a aula agora? Né? A aula é remota, em qual ferramenta? Às vezes a instituição começou com uma ferramenta, precisou mudar para alguma outra, né? por alguma situação pontual, e tudo isso dificultava muito a gestão. Então, né, para os clientes que usavam as nossas soluções, a gente veio fazendo entregas de produto que simplificavam bastante essa gestão, né, para que tanto os professores, né, e coordenadores e tudo mais, quanto os alunos conseguissem, né, acompanhar as aulas aí da melhor forma. E também a ferramenta, quanto mais condição e mais preparada a instituição está nessa digitalização, ela vai usar mais recursos, mas não impede, né, que a instituição que está ainda começando esse processo de digitalização conseguisse fazer, né, os seus processos básicos já rodar nas ferramentas para que não tivesse interrupção do aprendizado e do ensino, né.
É isso aí, gente. Então, melhor começar a olhar para isso já, antes tech do que nunca. Estamos encerrando aqui o nosso episódio, o papo foi ótimo. Queria aproveitar para agradecer Vanderlei, Eduardo, pela participação. Espero que tenham gostado.
Muito legal, Fabiana. Agradeço também pela participação do professor Vanderlei, né, Gabi, Fabi, foi ótimo. O papo foi muito legal.
Obrigado.
Foi muito rica aqui a conversa com vocês, queria agradecer também e queria convidar quem está aqui nos ouvindo, chegou até aqui, a seguir o podcast. Se você ainda não seguiu, aperta aí o botão para seguir, receber os próximos episódios, também acessar os episódios anteriores no podcast.totos.com, e os episódios ficam disponíveis em várias plataformas, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, entre tantas outras. E aproveita também para seguir a Totos no Instagram, no YouTube, LinkedIn, Twitter. Estamos aí em todos os canais, tentando trazer cada vez mais conteúdo aí bacana sobre a digitalização desses processos em vários setores. Sempre convidados muito especiais, sabendo muito do que fazem, trazendo um papo aqui que a gente aprende muito, né, Fabi?
Com certeza, cada episódio um aprendizado, um bate-papo muito legal. Espero que nossa audiência também esteja curtindo bastante os nossos episódios, porque sempre tem novidade boa por aí, viu, gente?
Ok, obrigado, viu, meninas, por oportunizar a minha participação aqui. Prazer em conhecer vocês, prazer conhecê-lo, Edu. Parabéns aí pela participação, um prazer poder colaborar. Né? No fundo, a gente está colaborando com o processo de educação, que é o tema, né? Junto com digitalização, com tecnologia. Né? A tecnologia faz parte da educação atualmente, que todos podem estudar onde quiser graças à tecnologia. Então, olha que coisa bacana.
É isso, que permite que chegue cada vez mais para todo mundo mesmo, né? Para o país todo, para a gente ir reduzindo aí essa desigualdade, esse desequilíbrio que está aí, né, presente.
Obrigada, gente. Até a próxima.
Valeu.
Obrigada,
tchau,
até a próxima.
Tchau, obrigado.